Vamos iniciar os trabalhos da nossa reunião e eu ia pôr à vossa consideração a discussão e a aprovação da ata. E perguntava se há alguma ou algum dos senhores deputados tem alguma questão a levantar sobre a forma como ela está redigida. A ata número 58. Então, dado que ninguém se pronuncia, o vosso silêncio é sinal que são de acordo. Eu penso assim. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Vamos entrar no segundo ponto da ordem de trabalhos, que é discussão e votação do relatório final da petição 462, pela anulação da nova lei que transforma a Casa do Douro em associação privada. O deputado autor do relatório é o deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Finalmente vamos ter a oportunidade de colocar à vossa consideração este relatório. Como sabem, ele tem vindo a deslizar desde há duas reuniões desta comissão e pensamos nós que desta vez está em condições de ser apreciado. Bom, em termos de notas breves, queria dar alguns sublinhados. Esta proposta de relatório que vos é apresentada, no nosso ponto de vista, é clara, precisa e concisa. É uma petição que é subscrita por 2.392 cidadãos, sendo que a primeira subscritora é também a Presidente da Direção da Avidouro, Dona Berta Santos. É uma petição, como já deram conta, que transita da legislatura anterior, portanto pertence à 12ª legislatura, cumpre todos os requisitos legais e está desde 28 de janeiro de 2015, ou seja, quase há dois anos, à espera de apreciação por parte desta Comissão. Este tempo de espera tornou o seu objeto intempestivo e extemporâneo, olhado exatamente à data de hoje. Uma nota que está bem explicitada e está bem fundamentada neste nosso relatório tem a ver com a dificuldade enorme que houve em agendamento da audição por parte dos peticionários. E, portanto, a única falha, por assim dizer, mas que está, do nosso ponto de vista, plenamente justificada, tem a ver exatamente com isso e também, concomitantemente, com o apelo do Sr. Presidente da Assembleia da República para que todas as petições da 12ª Legislatura, ou seja, aquelas que estão mais atrasadas, que sejam culminadas o mais rapidamente possível. Aliás, apelo esse que fazia menção à data de 31 de dezembro de 2016. Assim sendo, proponho para a vossa apreciação crítica este relatório, sendo que, do nosso ponto de vista, ele cumpre todos os requisitos legais, mas, por assim dizer, ponho à vossa consideração o vosso olhar crítico para que, se for esse o entendimento, possa ser melhorado ou então, em vez disso, possa ser votado e dando cumprimento àquilo que é a nossa função. É só.
Muito obrigado. Pergunto ao Partido PST. Deputado Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, antes de mais, felicitar o deputado Francisco Rocha para a elaboração deste relatório. Não temos nada a opor-nos, de facto, a realidade é esta. Há aqui, nesta casa, quando digo nesta casa, na Assembleia, há algumas petições que já estão bastante atrasadas, vão-se atrasando com o tempo, ou muitas vezes julgo que esta chegou agora, e da nossa parte, mais uma vez, felicitar o deputado Francisco Rocha, deve relatar aquilo que se passou na petição, da própria petição, e por isso não temos nada a opor-nos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Nós cumprimentamos o deputado Francisco Rocha pelo trabalho que teve na elaboração deste parecer, deste relatório. Efetivamente, ele já surge um pouco fora de tempo, um pouco extemporâneo. A admissão da petição foi em 27 de janeiro de 2015, há quase dois anos. Entretanto, o mundo da água do Douro correu debaixo das pontes e a situação alterou-se, sendo certo que apesar das alterações, ainda muito há por fazer para restituir à Casa do Douro a dignidade e o papel que ele pode vir a ter. Portanto, sendo o que é esta petição, o relatório é correto, está bem elaborado e tem o mérito de nos fazer recordar o mundo que há por fazer ainda relativamente à Casa do Douro. Resumo, cumprimentando o deputado Francisco Rocha e agradecendo o trabalho que teve. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Deputado Francisco Rocha. Acompanhamos o conteúdo do que é explicitado no relatório que o Sr. Deputado fez. Não concordo com o Sr. Deputado na classificação de extemporâneo relativamente ao objeto da Comissão, mas não é isso que está em análise, isso foi referido apenas agora no âmbito da apresentação. Quanto ao relatório, concordamos com o que lá está e por isso o voto do PCP é favorável ao relatório.
Muito obrigado. Da parte do CDS não está ninguém. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 3. Discussão e votação do relatório final da petição número 134/13, primeira, em defesa da tradição da tauromaquia e também do próprio touro. Deputado autor do relatório, deputado João Ramos, do PCP, Partido Comunista Português, quem tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma das comissões que também tem algum tempo de atraso, tal se deveu ao facto de eu tentar refletir e apurar da argumentação em torno da abordagem a partir da nossa comissão, tendo em conta que ela foca matérias que já foram outras vezes tratadas e noutras comissões, mas também entendi que não fazia sentido estar a atrasar a petição e está agora aqui o relatório. É um relatório que é subscrita apenas por um peticionário. O que, como os senhores deputados puderam reparar, aquilo que se usa, o texto que se usa, grosso modo, para a elaboração do relatório, é aquilo que consta na nota técnica de admissibilidade feita pelos serviços da Comissão, pelo Dr. Ruas. Na prática, o que o peticionário pede é que aquilo que argumenta é que se deve salvaguardar a atividade tauromáquica, mas também se deve salvaguardar o bem-estar animal. E por isso, propunhará a utilização de uma espécie de protetor dorsal no animal para poderem ser cravadas as bandarilhas. Tendo em conta aquilo que era a dimensão da... É isso mesmo. Tendo em conta aquilo que era a dimensão do número de peticionários, mas também aquilo que é o histórico desta Assembleia na análise e na apreciação destas iniciativas, como aliás estão descritas, repetindo aquilo que estava na nota técnica e podem ser analisados aquilo que são os resultados do posicionamento da Assembleia, entendi que não era necessário fazer mais uma diligência porque era claro aquilo que o peticionário pretendia. Nesse sentido, em termos de conclusões, se propõe aquilo que é habitual para uma comissão, para uma petição desta natureza, nomeadamente o envio ao Sr. Presidente da Assembleia, o dar conhecimento ao peticionário e o conhecimento também aos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Da parte do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Sr. Presidente, é único e exclusivamente para felicitar o autor do relatório e, portanto, não temos nada a acrescentar neste ponto.
Muito obrigado. Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar é para felicitar o Sr. Deputado João Ramos pelo relatório. Naturalmente não terá sido um trabalho fácil analisar esta situação expedita e inovadora, mas ele fê-lo com grande zelo e por isso também não temos nada a acrescentar. Sendo que acompanhamos o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Felicitamos o deputado Ramos. Achamos que ele pegou o assunto como devia ser pegado, isto é, de caras, e numa sorte curta e muito eficaz, transpôs com rigor o conteúdo da petição e fez o que havia a fazer neste caso. E, portanto, felicitamos o deputado João Ramos.
Sim, senhora, muito obrigado. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade o relatório da autoria do Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Vamos para o quarto ponto. Discussão e votação do relatório final da petição número 165/13, primeira. Solicitam que a Força Aérea Portuguesa volte a combater diretamente o flagelo dos incêndios florestais portugueses, os incêndios nas florestas portuguesas. É deputado autor do relatório, o deputado Álvaro Batista, do PSD, que tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. Esta petição número 165-13 da primeira sessão legislativa é da iniciativa de Jorge Manuel dos Santos Pereira e foi recebida na Assembleia no dia 30 de agosto de 2016. Foi remetida à Comissão de Agricultura e Mar para apreciação no dia de 2015, peço desculpa, dia 7 de setembro de 2015 e foi liminarmente admitida pela Comissão na sua reunião de 20 de setembro de 2016. Com a petição, os peticionários afirmam pretender que a Força Aérea volte a combater diretamente o flagelo dos incêndios florestais que assola sazonalmente o nosso país. Afirmam depois que, no seu entender, a intervenção da Força Aérea no combate aos incêndios é usual acontecer noutros países e citam os casos da Espanha, da Grécia, da Croácia e Marrocos, onde dizem que são utilizados aviões Canadair Bombardier, CL-215, CL-215T e CL-415, aparelhos que o governo português nunca tomou a decisão de adquirir com essa finalidade. Como elementos instrutórios para a elaboração deste relatório, foram apresentados pedidos de informação ou parecer a um variado conjunto de entidades públicas e de caráter associativo, a saber, a Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais, ao Fórum Florestal, à ANEF, a Associação Nacional de Empresas Florestais Agrícolas e do Ambiente, à CAULE, Associação Florestal da Beira Serra, à CAP, à CNA, à AJAP, à CONFAGRI, à Confederação Nacional dos Jovens Agricultores, à Forestis, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Administração Interna, ao ICNF, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, à Liga dos Bombeiros, à Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, à Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, à Associação Nacional dos Municípios e à ANAFR. O objetivo foi tentar colher o maior número de contributos possíveis para que este relatório pudesse expressar a opinião dessas entidades e para que depois toda a Assembleia e todos os grupos parlamentares pudessem ter uma opinião fundamentada acerca desta temática. Responderam várias entidades, estão relacionadas no relatório e também se procurou sintetizar no relatório aquilo que era o essencial da resposta dessas entidades. Entendemos por bem hoje aqui salientar algumas referências que são feitas na resposta por parte do Ministério da Administração Interna, onde é afirmado que na reunião do Conselho de Ministros datada de 27 de outubro foram definidas medidas para uma nova orientação da política florestal. Uma dessas medidas consiste em incrementar a participação operacional das Forças Armadas no combate aos incêndios florestais. Sublinham que no período crítico de incêndios florestais, Portugal aluga 2 aviões pesados anfíbios. Para garantir a operacionalidade desses 2 meios, estão sempre 3 aviões permanentemente empenhados, portanto, o fornecedor do serviço tem sempre 3 aviões disponíveis. O Estado paga anualmente pela disponibilidade, manutenção e operação destes meios 4,7 milhões de euros. Diz também o Ministério que a aquisição de 3 aeronaves idênticas teria um custo aproximado para o Estado de 140 milhões de euros e que, apesar desta realidade, também existe um estudo de um grupo de trabalho, meios aéreos empregues em missões de interesse público, elaborado por serviços da Administração Pública em 2015, onde se estimam que os encargos de operação e manutenção pela Força Aérea para 2 aviões pesados anfíbios seria de 15 milhões de euros por ano para um ciclo de vida de 25 anos, portanto é que acresce naturalmente os custos de investimento. E, portanto, finalizo dizendo que a minha opinião reserva para a discussão em plenário da petição. A petição tem
30.564 peticionários e por isso tem que ser discutida nessa sede. Permito, no entanto, adiantar que parte do objetivo dos peticionários já poderá estar alcançado, atenta à circunstância do atual Governo já ter tomado a decisão de avaliar a viabilidade da Força Aérea passar a garantir a manutenção e operação dos meios de combate aos incêndios florestais. Depois, verificando-se a viabilidade desta opção, considerando que a sua implementação implicará um volume de investimento muito grande, esta poderá e deverá ser uma das áreas de governação em que o diálogo político e a formação de consensos alargados se poderão revelar especialmente interessantes para a prosecução do interesse nacional. Concluo dizendo que o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontram-se identificados os peticionários e estão preenchidos os demais requisitos formais. Devido ao número de subscritores, 30.564, a petição tem que ser apreciada em plenário e, nessa medida, deve ser remetida uma cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apreciação de iniciativa legislativa ou tomadas de outras medidas. O presente relatório deverá ser remetido à sua excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, e deverá ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra da parte do Partido Socialista, a Sra. Coordenadora. Quem é? A Sra. Coordenadora, faz favor. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas e felicitar o Deputado Álvaro Batista pelo relatório que agora nos apresentou. De facto, foi um trabalho de louvar, porque houve vários pedidos de informação que foram pedidos a 22 entidades. 50% destas entidades responderam ao pedido de informação e realmente temos um relatório que espelha a opinião de vários intervenientes nesta matéria, mas também temos a conclusão que o próprio Ministério tem trabalhado neste sentido e, portanto, em concordância com aquilo também que os peticionários vêm fazê-lo. Portanto, acompanhamos este relatório e felicitamos pelo trabalho que executou.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o deputado Álvaro Batista pelo trabalho extenso que teve. Esta é uma matéria que, de facto, bastante exigente pelo seu melindre e pela sua complexidade e, portanto, justificaram-se todas as diligências que foram feitas e bem feitas no sentido de acolher e incorporar o maior número possível de opiniões sobre o assunto. Penso que está um documento, de facto, bastante completo e bastante bem feito e é um bom documento de trabalho que permitirá informar melhor as posições dos diversos partidos nos debates quando esta matéria for colocada aqui na Assembleia. Duas breves notas. De facto, o Governo, como foi bem referido, está a estudar a possibilidade e isso está previsto é avançado no chamado pacote florestal que o Governo tem neste momento em discussão pública e, portanto, de certa forma, acolhendo ou incorporando a sugestão que está implícita e explícita nesta petição. E, portanto, de certa forma, enfim, esta ideia que aparece aqui de uma forma tão expressivamente subscrita por mais de 30 mil cidadãos já fez o seu caminho e, portanto, já está no terreno político e no terreno, no debate da aplicação no seu concreto. Duas notas apenas, uma para pedir para que fosse ratificada a data da minha demissão. O deputado Álvaro Batista agora disse bem, teve esse cuidado, mas de facto o que está lá escrito é 2019, é obviamente um lapso de escrita que tem que ser retificado. E já agora também adiantava para colocarem, uma vez que o deputado Álvaro Batista se deu ao trabalho de, muito oportunamente, elencar um conjunto de milhões envolvidos neste problema de investimentos com os aviões, etc. Acho que esses milhões têm que ser sempre colocados em perspectiva com os muitos milhões que se perdem com os incêndios todos os anos, e já agora, se queremos ser mais, até mais detalhados, mais, ir ao mais próximo, um recente anúncio do Sr. Ministro da Agricultura, que disse que o Governo iria investir 18 milhões de euros para financiar a investigação só na fileira florestal do eucalipto. E, portanto, colocando os 150 milhões para aviões a 25 anos, com 18 milhões só para investigação e só numa fileira, é capaz de os 150 milhões aparecerem com uma dimensão mais ajustada à realidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Tenha à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo trabalho profundo e extenso que realizou. Eu julgo que tentou corresponder àquilo que foi o elevado número de peticionários que esta petição continha, e por isso também a aplicação que fez no seu trabalho, que acaba por ser também importante futuramente para a discussão e para como fonte de alguns elementos, certamente, para podermos fazer discussão política em torno dessas matérias. Por isso fez um trabalho para esta petição, mas que acaba por ser útil também para outros deputados e para outros partidos políticos. O PCP acompanha o trabalho que foi feito.
Muito obrigado. Assim sendo, estamos em condições de votar. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, só pedia que
O Sr. Deputado quer. Faz favor, tenha a palavra.
Tenha prévia que fossem retificadas para o ano 2016, porque efetivamente havia um lapso.
Faz favor.
Não, era só isso que já disse, Sr. Presidente. Era para pedir para seguir a recomendação do Sr. Deputado Carlos Matias e pedir para as datas na nota prévia, no capítulo nota prévia, serem alteradas para o ano 2016, porque havia um lapso material da minha parte. E muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 5, que é propostas do PS para a calendarização da discussão das iniciativas legislativas sobre os baldios. A proposta que entrou aqui na mesa é a seguinte: 25 e 26 de janeiro, realização de audições, até dia 10 de fevereiro, apresentação de propostas de alteração, e 21 de fevereiro, discussão e votação na especialidade. De qualquer forma, eu dou a palavra à Sra. Deputada, se o quiser fazer, a coordenadora do Partido Socialista, para explicitar melhor, ou então aos grupos parlamentares, uma vez que estão aqui as datas, não tem discussão, a discussão está à vista, não é? São datas, mas faz favor, Sra. Deputada.
Sim, nós tentamos colocar estas datas porque é urgente fazermos este trabalho e tentamos conciliar a agenda da própria Comissão com a discussão na especialidade dos projetos de lei. Decidimos duas datas para a realização de audições, propusemos uma data para a apresentação das propostas de alteração e combinava com a discussão e votação em especialidade no dia 21 de fevereiro. Portanto, estaríamos em condições, até ao final do mês de fevereiro, a ter este trabalho realizado. Se todos concordarem, obviamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, quem entender da parte do PSD para discutir esta calendarização, faz favor.
Começando por pedir desculpa do meu atraso, porque quando estive na Comissão de Ambiente aqui ao lado, discutir também uma questão que interessa também a esta comissão, queria anunciar que o PSD está de acordo com a proposta que foi apresentada. Estamos de acordo com a proposta que foi apresentada.
Dia 27, é 25 e 26.
É 25
e 26. É 25 e 26. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de perguntar ao Partido Socialista qual era a disponibilidade de, nas duas últimas datas apontadas, adiá-las uma semana. enfim, para dar mais tempo para elaborar propostas de alteração.
Concretamente aonde, faz favor?
Portanto, mantendo a data de 25 e 26 de janeiro.
25 e 26 mantinha, não é?
Sim. E, portanto, seria até o dia 17 de fevereiro para as propostas de alteração e até o dia 20, 28 de fevereiro a discussão e votação na especialidade. Eu compreendo a urgência do assunto, ele já foi arrastado muito, de qualquer das formas parece-nos que uma semana não comprometeria o calendário no seu essencial e, enfim, dava mais uma semana para, eventualmente, uma vez que tem que haver conciliação de documentos, dá mais tempo para debater esse assunto e preparar as coisas melhor, sem comprometer o objetivo essencial, que me parece justo, de ter este documento pronto tão depressa quanto possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias propõe que se mantenha 25 e 26 de janeiro a realização de audições, 17 de fevereiro apresentação de propostas de alteração, foi o que eu entendi, e 28 de fevereiro discussão e votação na especialidade. Essa é a sua contraproposta, ou proposta de alteração?
Exatamente, Sr. Presidente, é exatamente essa a minha proposta.
Muito obrigado. Vamos acabar a ronda e depois darei de novo a palavra ao Partido Socialista, tem? Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra.
Concordo com esta, concordava com a proposta inicial do PS, mas não vejo mal, até me parece bem que ficamos com margem de manobra, tendo em conta também a extensão dos documentos para poder trabalhar, parece-me bem.
Estou a ser informado que dia 26, uma chamada de atenção, é uma quinta-feira, que há uma reunião plenária. E que da parte da manhã, geralmente, há reunião dos grupos parlamentares. É um alerta que fica para... Temos, a não ser que nós comecemos a fazer 26 de janeiro. 26 é a não ser que nós comecemos a fazer as audições aí às 9h30 e...
24 e 25.
24 é?
Terça
e quarta.
A seguir à reunião? A seguir à reunião da Comissão? Nós... Diga?
Nós não está problema se viéssemos jantar.
Está bem, janta-se no fim. Janta-se no fim. Janta-se no fim da audiência.
É fazer uma agenda. Fazer uma agenda lemosinha, por isso.
Estão aqui a sugerir que se faz para esse dia uma... uma emenda leve. Levezinha. Pouquinho. Está bem. Isso fica a seu cargo e do Pedro do Carmo. Ali o nosso colega Maurício já mostrou as suas graças, agora o senhor tem que mostrar as suas também. Lá. Então, há aqui uma sugestão da parte, além das propostas de alteração do Bloco de Esquerda, através do deputado Carlos Matias, há também uma sugestão da parte do PSD, que no dia... Mas nós, desculpem, só para nós nos, aqui a ver se conseguimos entendermos, que passaria para o dia 24, se bem entendi, não é? No final da nossa reunião da Comissão. Não falei em entidade nenhuma, falaram aqui em entidades, eu não falei em entidades, depois lá iremos às entidades. O que está aqui a sugerir da parte do PSD é que em vez de ser no dia 25, seria no dia 24, no final da reunião.
Em vez de ser no dia 26, 24 e 25.
Ah, 26, tem razão, 26 seria 24 e 25. Vou no final da reunião da Comissão.
Todo acordo,
chamar o deputado Carlos Matias.
Sim, estou de acordo, Sr. Presidente, com a sugestão do PSD.
O senhor já, pelos vistos, concorda com todas as propostas. Está a nossa deputada do CDS-PP chegou agora, mas eu vou informá-la do que está a passar, para ela poder estar devidamente informada. Havia uma proposta inicial do Partido Socialista que já conhecia, que era 25 e 26 de janeiro, realização de audições, até 17 de fevereiro, apresentação de propostas de alteração e 21 de fevereiro, discussão e votação na especialidade. O Bloco de Esquerda sugeriu que se mantivesse 25 e 26 de janeiro, de fevereiro, para as audições, propôs que em vez de ser 10 de fevereiro fosse 17 de fevereiro,
a apresentação de propostas de alteração e mais propôs que em vez de ser 21 de fevereiro fosse 28 de fevereiro para discussão e votação na especialidade. Esta foi a proposta do Bloco de Esquerda. Posteriormente, o PSD alertou-nos que no dia 25, geralmente, 26 digo, no dia 26 geralmente há reuniões dos grupos parlamentares e como tal as audições poderiam ser interrompidas ou não teríamos o tempo necessário. E então a proposta que é avançada é que em vez de fazer a 26, se faça a 24 no final da nossa reunião da Comissão da Agricultura. Portanto, 24, a de 26, eu estou a dizer a de 26. Isto, em suma, seria o quê? 24 no final da reunião da Comissão, 25, 17 e 28. Fiz a síntese. Senhora Deputada, quer usar a palavra? Tem a palavra, faz favor.
Não tenho nada a opor, Senhor Presidente, muito obrigada, até porque estes projetos são projetos do Bloco, do PCP e do PS, portanto qualquer proposta que... haverá certamente entendimento daquelas bancadas, portanto a nossa intervenção não terá certamente acolhimento e portanto estaremos para disponíveis para
ouvir. Muito obrigado.
Os senhores podem conduzir os trabalhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Coordenador do Partido Socialista, se concorda com essas alterações da parte do Partido.
Sim, nós concordamos, Sr. Presidente.
Portanto, as datas são fixadas, os dias, digo. Eu pergunto se querem dar alguma sugestões quanto às audições, quem é que deve ser.
As confederações, a Balade, a Associação Nacional de Municípios.
O que nós tínhamos era das autarquias, seria a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios. Senhores deputados, por favor, agradecia que tomassem atenção. Portanto, a orientação era no sentido de autarquias ouvir a ANAFRE e a Associação Nacional no mesmo dia. Isso é a pergunta que se coloca agora. Mas houve no mesmo dia. Agora, pergunto se é conjunta ou se é separada. Senhora deputada Júlia Rodrigues, quer-se pronunciar?
Não vemos qualquer inconveniente que seja em conjunto.
Sim, senhora. Eu, tendo em conta o que disse aqui o deputado João Ramos, pela minha experiência, eu fui 20 anos Presidente de Câmara, como foi aqui o Maurício, também foi autarca. Está aqui um Presidente de Junta, que está ali o Francisco Rocha, que também é Presidente de Junta. Naturalmente, tem visões diferentes. As câmaras têm visões diferentes das juntas de freguesia. Há uma visão diferente da gestão de baldio. Esquecemos de referir ali o meu colega, o deputado António Borges, também tem essa experiência. Mas nos Açores há baldios? Há? Muitos baldios, sim senhor. Não sabia? Desconhecia isso. Confesso a minha ignorância. Não sou muito insular e como não sou muito insular, pensei que só havia mar. Não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. E muito obrigado à Sra. Deputada Rosa Maria por me ter alertado para isso. Mas eu sugeria, se me é permitido então, sugeria que nós ouvíssemos em tempos diferentes. Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente da Mesa, ajuda-me aqui na coordenação dos trabalhos. Então concordam, eu sugiro que nós fizéssemos da seguinte forma. Primeiro ouvimos a ANAFRE e depois ouvimos a Associação Nacional de Municípios. Por ordem, primeiro a ANAFRE e depois isto é de baixo para cima. Porque eles têm, as juntas de freguesia são aquelas que são mais envolvidas na gestão dos baldios diretamente no dia-a-dia. Se concordam com isso ou não, mas digam, por favor. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, quer falar? Não quer? Concorda com esta metodologia? Senhores deputados... Diga. Desculpe. Não percebi. Oh, Sr. Deputado Rosa Maria, por favor.
Discussão na especialidade 28.
Não, as datas são as seguintes. Eu vou repetir. 24 à tarde, no final da reunião da Comissão.
25, conforme está aqui na proposta do Partido Socialista, isto para audições. Depois, em vez de ser até o dia 10, a apresentação de propostas, por sugestão do Bloco de Esquerda, passaria até o dia 17. Depois, na proposta do Partido Socialista, a 21 de Fevereiro, a discussão e votação na especialidade passaria para dia 28. Foi o que foi apresentado pelo Sr. Deputado. Não há mais nenhuma alteração lá. Diga.
Há aqui um lapso e confesso que não foi deliberado, é que dia 28 parece que é terça-feira de Carnaval. Como poderá a Assembleia aprovar a proposta de que a terça-feira seja considerada feriado, há sempre essa possibilidade. Eu sugeria que passasse para o dia seguinte, que é o dia 1 de março de manhã, por exemplo, quarta-feira.
Dia?
Chamaram-me a atenção que dia 28 é terça-feira.
Mas passaria para que dia? Isso eu percebi. Agora,
1 de março.
Dia a seguir. Mas de tarde?
Não, quarta de manhã.
O dia a seguir? É 1 de março? Mas, fevereiro tem 28 dias.
Se é feriado, também não estou a ver aqui de manhã. Desculpe lá a sinceridade, mas estou a ver as coisas um bocado complicadas também depois de manhã. Deixamos aqui este...
Deixamos em aberto, enfim, deixa ao Sr. Presidente, por
permitem que
eu e a mesa... Uma data, muito bem.
Contactando os coordenadores, encontramos uma data, é melhor assim.
Muito bem, estou de acordo.
Está bem, Sr. Deputado. O senhor vai ter a oportunidade de se pronunciar na sede própria. Vai ter essa oportunidade. Concorda, Sr. Deputado João Ramos?
Pronunciar na sede própria.
Sim, senhora. E quanto à nova data, que não pode passar de 7. O senhor disse que não podia passar de 7. Muito bem. Estamos de acordo com isso? Estamos de acordo também que primeiro se ouça a ANAFR e depois a Associação Nacional de Municípios, em separado?
Da minha parte, estou inteiramente de acordo.
O Partido Socialista, a deputada Júlia, já também. O senhor deputado João Ramos também tem a mesma opinião?
E quanto à ordem?
A ordem é ouvir primeiro a ANAFR e depois a Associação Nacional de Municípios. Em separado?
Sim, em separado. Não sei, acho que a ANAFR terá muito mais para dizer sobre estas matérias do que a Associação Nacional de Municípios. Já agora adiante, mas não tenho questões. Já agora adiante que acho que a Balada e a Florestas podem ser ouvidas em conjunto.
Mas justíamos depois de falar a seguir, se concordasse.
Aí ia falar a seguir. Era, já adiantava já a serviço. Okay,
não é que é para escalonarmos para a mesa se poder orientar. E... CDS, já começando de baixo para cima. Sra. Deputada.
Não tenho nada a opor, Sr. Presidente. Eu queria só se depois me pudesse dizer quais são os dias em que estão previstos o de 24 e 25, porque eu tenho, no dia 25 de manhã, não vou poder estar nesta comissão porque tenho audição no âmbito do projeto de lei do cadastro. Estão marcadas audições de manhã, dia 25, e serei eu que irei fazer essas audições e, portanto, era só para perceber qual é que é a... se são as organizações ou se são a Associação de Freguesias e Municípios, em quais dias, só para eu depois organizar.
Nós informaremos, as datas estão fixadas, falta fixar apenas um dia, depois quanto às audições, em que dia ocorrem as audições das entidades, depois nós informaremos, sabem? Neste momento estaríamos a escalonar primeiro a ANAFR e depois à Associação Nacional de Municípios, para esta ordem. A palavra ao PSD. Sr. Deputado Maurício Marques.
Concordamos que seja em separado, não temos nada a opor àquilo que foi apresentado. Agora, a ordem para nós é indiferente. Interessa que seja em separado. Agora, se é antes, se é depois.
Sim, senhor.
É conforme muito a disponibilidade obrigado. Também deles, não é?
Perfeitamente, muito obrigado, anotamos. Quanto às entidades, o senhor, aqui o senhor assessor tem as entidades, mas é Florestas.
É Florestas e Baladi.
Florestas.
E Baladi.
Depois
as confederações, foi. Tinha sido acordado.
É a CAP,
a CNA,
a CONFAGRE e a CNA.
Não, a JAP. E não sei se é a JAP.
Desculpe, CAP, CONFAGRE, a JAP e a CNA.
Sim.
Tem mais alguma sugestão a dar, senhores deputados? Alguma entidade que queiram aqui incluir? Senhor deputado... O Sr. Deputado Maurício Carlos Matias, não é? Desculpe, é que estava a fazer sinal. Quer incluir?
Não, Sr. Presidente, acho que esse conjunto de entidades é suficiente.
Este está certo, estas entidades?
Está certo. E acho que a ordem poderá ser dependente também da disponibilidade das pessoas. E,
sim, sim. Mas
o Sr. Presidente e o Dr. Ruas farão o agendamento.
O que eu depreendi de uma intervenção, penso que foi do deputado João Ramos, mas eu vou esclarecer isso com ele, é que a Floresta e a Baladi podiam ser ouvidas em conjunto. Então faz sabor, mas eu depreendi. Então faz sabor.
Não sei, acho que podemos avaliar se as pessoas podem ou não ser ouvidas em conjunto.
Não quer falar para o micro, por favor, para ficar registado.
Acho que podemos, eu não estou a colocar uma posição definitiva, mas acho que podemos avaliar se as quatro confederações podem ou não ser ouvidas em conjunto.
Posso a consideração? Deputado Maurício Marques, queres pronunciar?
Nós conhecemos a posição mais ou menos de algumas confederações, de algumas instituições, e portanto são antagónicas. Não me parece que se calhar juntar a Baladi com a CAP fará sentido.
Então, eu sugeria o seguinte, se me permitem, no dia em que nós tivéssemos mais tempo, ouvíamos uma a uma, porque efetivamente, por aquilo também que é a minha experiência e aquilo que é a posição de cada uma destas entidades, elas são um bocado diferentes e ouvíamos em separado. Diga, dá-me uma hora ou...
Podemos ouvir a tarde toda para audições.
A tarde toda não, depois da reunião da comissão.
A comissão é emenda leve. Uma emenda leve.
Uma coisa.
Não há muita
coisa. Sim, senhora.
Não há muita coisa. A nossa oportunidade, depois no outro dia, estamos limitados.
Perfeitamente. Mas então vamos ouvir uma de cada vez, não é? Neste caso. Mas a Floresta e a Baladi podem ser juntas? O deputado João Ramos, mas se eles depois vão saber que os outros foram ouvidos em separados, porque é que nós fomos juntos? Senhor deputado, eles vão saber que nós que ouvimos aqui na... autonomamente. Vamos procurar ser objetivos eficazes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, são oito.
É que cumprir mesmo hora, não se podem deixar de espalhar.
Sim, sim. Eu quero lhe dizer que ontem estive a assistir ao debate sobre a reforma da floresta em Ponte Lima e efetivamente não é fácil porque as pessoas, uns derivam no tema, outros, e quem estava a dirigir os trabalhos não teve a vida facilitada. Não era você, excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Não teve a vida? Não era. Tinha-se cansado, estava a assistir. Por acaso fizeram lá, disseram que o senhor que era sempre uma pessoa permanente, presente, e ontem nos teve presente. Estranhamos isso, estava lá o CDS representado, estava o PSD super representado. E o Partido Comunista, o PS também estava, mas o Partido Comunista ontem, e o deputado João Ramos, que é muito querido até naquele ambiente, que dizem que é um deputado muito presente, e ontem por acaso não estava. Sim, senhora, mas eles... Bem, senhoras e senhores deputados, demos isto por encerrado, concordam? Nós, aqui o senhor assessor, o doutor Joaquim Ruas, irá enviar, antes de ser em definitivo, uma proposta dos dias, com as audições, com os horários, aos coordenadores e à mesa, perguntando se concordam com a metodologia. Concordando, nós avançamos, está bem? Concordam assim? Este assunto está terminado, não temos mais nenhum assunto, só tenho aqui que dizer o seguinte, a dizer estas palavras, agradecer ao Sr. Deputado Maurício Marques, pela forma como interpretou e aceitou o repto que lançamos de proporcionar um almoço de lampreia, agora, ou um jantar. Agora fica aqui para o deputado ali, os deputados do Alentejo, estamos à espera também de uma prova gastronómica deles, na pessoa dos deputados de Beja.
Beja, a lampreia de
ovos. Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, obrigado pela sua atitude. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar conta de que neste momento há 11 pessoas inscritas. E informar também, como tive a oportunidade de enviar no mail, que há prato alternativo. Portanto, não, as pessoas que não gostam de lampreia, obviamente que estão convidadas também a confraternizar connosco. Portanto, não. Muito bem. Doce, Rosa, sim senhora, muito bem.